Somos os alunos do 11º H. É com muito prazer que partilhamos neste podcast um conjunto de episódios constituídos pelos nossos discursos políticos sobre alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A saber, ODS 1, erradicar a pobreza. ODS 3, saúde de qualidade. ODS 4, educação de qualidade. ODS 13, ação climática. E ODS 16, paz e justiça. Aceitámos o desafio da professora de português e transformámos-nos nos ativistas da nova geração. A qualidade da gravação nem sempre é a melhor, mas foi possível em sala de aula. Esperemos que gostem e que se juntem à nossa luta em prol de um mundo melhor.
Bom dia, caros alunos. O meu nome é Frederico Coutinho e estou aqui com o meu colega, Dr. Xavier Marques. Somos médicos formados na Universidade Católica de Lisboa e somos a oposição.
Estamos aqui hoje para falar sobre a legislação da eutanásia, dar-vos a oportunidade de tomar decisões conscientes e racionais no que diz respeito a este delicado assunto. Pois são as vossas decisões que podem vir a mudar o mundo. Talvez não agora, nem daqui a um ano, mas nas próximas eleições presidenciais.
Por definição, a eutanásia é o ato de proporcionar a alguém a escolha de pôr um fim à sua vida, devido à sua condição atual de saúde, a fim de aliviar o seu sofrimento. Contudo, esta opção não é totalmente correta. Nós somos contra este ato e acreditamos fortemente que em nenhuma circunstância deve ser posto em prática.
Podem pensar, ou já ter ouvido, que cada um tem o direito de morrer de forma digna e dizer quando esta deve acabar. Mas será mesmo isto o que está escrito na Constituição? Será o direito à morte mesmo um direito humano? A morte não se constitui como direito. O direito consagrado na nossa Constituição é o direito à vida e à sua inviolabilidade. Não existem mortes mais dignas do que outras, mas sim diferentes circunstâncias e inevitabilidade. É no apoio fornecido em vida que se pode conferir dignidade ao percurso que um paciente percorre até à morte.
Por outro lado, o fim da vida também é vida. Apenas as pessoas que se encontram no fim de vida podem experienciar os seus últimos momentos. Mais ainda, muitos pacientes vivem momentos extraordinários e reconfortantes. Reconciliam-se com familiares ou amigos. Passam a valorizar as pequenas coisas no dia-a-dia. Encontram a paz, encontram a bondade. Ao acelerar o processo da morte, não estaríamos a privar destes últimos e imprevisíveis momentos da condição humana.
Ainda se ouve dizer que a eutanásia e o suicídio assistido são a salvação para o sofrimento de um paciente e que ninguém pode privar-se de tomar esta decisão. Mas a eutanásia não é um ato de salvação, mas sim um ato mortal de uma tentativa desesperada por fim à vida de uma pessoa, sem pensar nas consequências negativas que terá na vida dos familiares e amigos e noutras possíveis soluções para dar continuidade à sua vida. A eutanásia seria a última expressão de vontade e liberdade do doente. Mas em muitos casos, o doente não se encontra num estado psicológico estável para tomar esta importante decisão.
Por outro lado, ainda temos os cuidados paliativos, que são um tipo de atendimento médico especializado indicado para indivíduos que têm doenças graves, avançadas ou incuráveis, com o objetivo de aliviar o seu sofrimento, melhorando o seu bem-estar e a qualidade de vida. São oferecidos os suportes físico, psicológico, social e espiritual, tanto para o paciente como para a sua família. Eu e o Dr. Xavier prestamos estes cuidados paliativos com frequência. Logo, posso dizer por experiência própria que a sua aplicação não consiste apenas em receitar morfina e incapacitar e desumanizar o nosso paciente, como muitas vezes se ouve dizer.
O paciente continua a ser capaz de sentir emoção, capaz de fazer rir, capaz de recordar memórias, capaz de viver. A existência deste tipo de cuidados destrói necessidade e justificação da implementação de eutanásia.
Por fim, relembramos que a eutanásia foi pela segunda vez apoiada por maioria absoluta e o único obstáculo à sua legalização é o veto do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Este foi uma vez e será com certeza novamente decisivo no combate à sua legalização. Mas não será para sempre. E é por isso que a vossa decisão é crucial. É por isso que o vosso voto deve ser encaminhado para um candidato eleitoral que seja contra a legalização da eutanásia. Ou, por outras palavras, que seja a favor da dignidade individual, a favor da vida. Obrigado.
Obrigado.
Bom dia, alunos. Eu sou o Francisco Batalha.
Eu sou o Lourenço Rico.
Nós somos assistentes sociais e hoje viemos informar-vos acerca de um tema que está a ser muito debatido nos dias de hoje, mas que já vem de há muitos anos, a eutanásia. Acentuamos já de início que a opinião quase unânime de todos os assistentes sociais é a favor da eutanásia e nós não somos exceção.
Portanto, a eutanásia é pela definição comum o ato de proporcionar a alguém uma morte em dolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Mas, nós na assistência social, julgamos por esta definição como apenas parcialmente certa, uma vez que consideramos demasiado vaga. Para nós, a eutanásia é sim o ato de proporcionar a alguém uma morte em dolor, mas a partir de uma decisão consciente e por vontade própria do doente em estado terminal, sem qualidade de vida ou com uma doença incurável de modo a pôr um fim à sua vida, com a assistência de um profissional.
Nós acreditamos que a situação de eutanásia esteja na reta final, e depois de ter sido vetada duas vezes pelo Presidente da República, a lei voltou a ser aprovada pelo Governo português, aguardando apenas a autorização do Sr. Marcelo Rebelo de Sousa. Mesmo assim, achamos inadmissível que uma lei discutida desde 1995 esteja ainda para ser aprovada. Achamos inadmissível que uma lei a favor dos direitos humanos tenha sido adiada durante tantos anos. Achamos inadmissível que uma das razões para a lei ainda não estar de pé seja o facto da religião ainda ter influência sobre o Estado, mesmo que este diga laico. Mesmo a lei estando quase aprovada, julgamos que muitos aqui ainda são contra a eutanásia. E por isso apresentar-vos alguns fatores que podem fazer mudar de opinião.
Todos temos direito à autonomia nas nossas escolhas, ao longo da vida. E, na hora da nossa morte, não deveria ser diferente. Logo, é essencial que exista direito a todas as escolhas que os doentes tenham... Na hora da nossa morte, não deveria ser diferente. Logo, é essencial que exista direito de escolha a todos os doentes, desde que decidam de forma voluntária e consciente, visto que é desumano eles serem obrigados a levar uma vida de dor e sofrimento contra a sua vontade. Vejamos a eutanásia da mesma maneira que o aborto. Quem não quer sofrer ou não concorda com a lei, não é nada prejudicado. Os únicos prejudicados são aqueles que poderiam beneficiar do processo. Como é lógico, seria necessária uma comprovação do estado físico ou psicológico do paciente. E claro que nenhum médico seria obrigado a ir contra as suas convicções, pois os médicos também podiam escolher administrar ou não a eutanásia, podendo passar a tarefa para outro colega.
Uns dizem que é egoísta acabar com a própria vida, pois não estamos a pensar nos nossos familiares, nos nossos amigos e nas pessoas que nos amam. Mas não será mais egoísta obrigar alguém a viver contra a sua vontade? Os crentes dizem que apenas Deus pode tirar uma vida e que a morte é sempre imoral. Mas não será que esta alternativa esteja também na vontade de Deus? E que a partir da doença, quando a doença é incurável, já não terá Deus traçado o nosso destino? Os médicos afirmam que os cuidados paliativos são a solução para se ter um fim de vida digno, sendo que muitas vezes estes encharcam os pacientes em morfina até que estes faleçam. Os mesmos médicos interrompem os tratamentos para que a esperança de vida do doente diminua, quando o paciente já não tem hipótese de sobreviver. Também foi discutida a hipótese do suicídio assistido, quando os médicos fornecem um meio para que o doente interrompa a sua vida de maneira autónoma. Mas isto acaba por não fazer sentido. Por que não seguirmos o exemplo da Holanda, um país considerado liberal, que foi o primeiro a legalizar a eutanásia em 2002. Seguiram-se países como a Bélgica e a Espanha, onde por alguma razão a eutanásia já é legislada há 20 anos.
Se ainda não estão cabecinhos, daremos o exemplo de Ramon Sampedro, um mergulhador que calculou mal a profundidade da água e ao saltar bateu com a cabeça no fundo, ficando tetraplégico. Ramon passou o resto da sua vida a lutar pelo suicídio medicamente assistido, uma vez que era incapaz de se suicidar sozinho. O homem chegou até ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, perdendo sempre, mas tornando-se consequentemente um símbolo do movimento pró-eutanásia. Em 1998, Ramon conseguiu suicidar-se, quando a sua amiga lhe administrou uma dose de cianeto a seu pedido.
Para terminar, lembramos que vocês, alunos, já terão direito ao voto nas próximas eleições presidenciais e, portanto, terão algo a dizer sobre este problema. Para aqueles que ficaram convencidos, sugerimos que votem num candidato que não demonstre indícios de misturar a religião com a política e que não seja mais uma barreira à eutanásia caso esta volte a ser adiada. Façamos com que o país evolua. Façamos parte do progresso. Obrigado.
Muito bem.
Senhor Ministro da Presidência de Portugal, Senhora Ministra da Saúde de Portugal, Senhor Secretário Executivo da CPLP, Senhora Secretária-Geral do Fundo das Nações Unidas para a População, Excelências, constitui para mim, Ministra da Saúde de Cabo Verde, motivo de satisfação estar hoje neste espaço de debate, diálogo e fraternidade para compartilhar as nossas experiências e reflexões e, igualmente, discutir medidas para superar os obstáculos e desafios ainda existentes. A temática da saúde é, nos dias de hoje, um dos eixos mais relevantes do contexto da sociedade cabo-verdiana. Dado que o país enfrenta ainda dificuldades no que concerne aos serviços básicos da assistência médica, que infelizmente não chega de forma eficaz a todos os cidadãos. De referir que também, ao nível dos cuidados materno-infantil, existe um longo caminho a percorrer na medida em que registamos ainda elevados valores de mortalidade infantil comparativamente aos países mais desenvolvidos. Pese embora Cabo Verde, nos últimos anos, tenha sido palco de uma série de mudanças e transformações, com reflexões e ganhos palpáveis em áreas específicas e pertinentes na área da modernização e construção de novas unidades hospitalares. Todos temos a consciência de que serão necessários mais investimentos e esforços para que todas as regiões possam estar dotadas de uma rede hospitalar flexível e com acesso a todos. Com o resultado de uma boa governação, o país tem somado ganhos consistentes no caminho do desenvolvimento, pelo que, em 2008, saímos da lista de países menos avançados para a lista dos países do rendimento médio. Exemplo disso é a constatação da melhoria substancial nos indicadores relacionados com a esperança média de vida. Tanto entre os homens, de 65 anos para 71 anos, como as mulheres, dos 69 para os 72 anos. Salientar também a redução em cerca de 35% nos casos diagnosticados da malária nos últimos 10 anos. Minhas senhoras e meus senhores, todavia, e apesar destes anos avanços, temos a consciência que só continuando a trabalhar de forma insistente poderemos evoluir para os patamares de excelência que todos ambicionamos. Neste sentido, aproveito para anunciar o lançamento de concurso público que visa a construção de 3 novos hospitais com inauguração prevista para 2026, bem como a promoção de saúde materna e infantil com a implementação e desenvolvimento dos novos programas materno-infantil e planeamento familiar. Por último, realce a implementação de um planeamento de vacinação alargado para assim diminuirmos os elevados níveis de doenças transmissíveis e monitorizar através do sistema informático do Serviço Nacional de Saúde de Cabo Verde. É indispensável a implementação e colaboração de todos a fim de levarmos adiante a missão de desenvolvimento dos cuidados de saúde na Cplp, contribuindo assim para a construção de um futuro mais justo e simultaneamente mais equitativo. Muito obrigada.